Você está ouvindo Eu Não Acredito, contestando a realidade no seu fone de ouvido. Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio da Accenture e do Guilherme Pricoli.
E se você quiser fazer como Guilherme e apoiar o nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que consultoria de imagem pode ser acessível para todo mundo. Ah, pode sim. Associada à ideia de algo feito para gente rica, a consultoria de imagem está mudando de cara, de público, e tem chegado em todos os lugares. Na periferia, inclusive, ela tem feito uma revolução. E isso porque a escolha da roupa pode dar confiança necessária para seguir na luta. Buscar aquilo que se deseja e, ó, enfrentar o cotidiano com passos mais firmes e fortes. E é pra todo mundo, viu? Porque a construção da imagem não tem a ver com a marca que se usa, com o preço da peça ou se você tá na moda. Tem a ver com a tomada de consciência sobre quem você é. E isso pode mudar tudo. De fora pra dentro, de dentro pra fora. É fazer com que seu guarda-roupa, seja uma extensão de quem você é de verdade. Já dá pra imaginar como isso pode ser revolucionário em muitos aspectos, né? Mas peraí, onde estão essas consultorias acessíveis? E como a tal da coloração pessoal pode ajudar? Dá pra fazer consultoria de imagem pela internet? Fomos buscar as respostas com quem entende do assunto e descobrimos que a consultoria de imagem de verdade tá longe de ser algo fútil. Prepare-se para uma viagem pra dentro de si! Depois deste episódio, você nunca mais vai olhar para o seu guarda-roupa do mesmo jeito. O episódio de hoje tem a apresentação de Tatu Tarkan.
Deve ser libertador para a pessoa encontrar essa escala, porque ela vai acordar, montar um guarda-roupa e acordar de manhã e fala assim, eu não preciso me preocupar porque eu sei que vai funcionar.
E também de Laura Canteiras.
É tão gostoso a gente poder conhecer o outro, né? E aí, quando aquele outro tá escondido atrás de uma roupa que não representa, a gente nem sabe quem ele é.
Com a participação da Jessi Silva.
Quando a pessoa começa a perceber que a imagem dela tem poder, aí não é só a roupa. É a pessoa mudar a forma como que ela pensa e como ela se enxerga através da roupa.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, Cavalaria!
E estamos aqui para mais uma sessão de recados, seu Tatu Tarkan.
Sr. Mauri, o jogo virou.
O jogo virou?
É verdade.
Como assim?
Esse eu não acredito, eu participei e você não.
É verdade, o jogo virou, já era.
O jogo virou, já era,
Mauri. Acabou.
Acabou pra você, cara. Agora eu tô dominando, eu não acredito.
Achei que ia rolar uma música da Vanessa da Mata ali.
Acabou, boa sorte.
Sabe o que não acabou pro Sr. Mauri?
O que não acabou?
O nosso amor e a nossa parceria com os queridos amigos da Accenture, que acreditam e apoiam porque são tão apaixonados por tecnologia quanto nós.
É isso aí, que querem a cavalaria dentro da Accenture. Querem contratar a cavalaria pra trabalhar lá dentro. Mas quero aproveitar esse momento, seu Tatu Tarkan, pra agradecer a Accenture, porque foi muito legal viver a experiência da Campus Party junto com eles.
É verdade. A gente fez até uma live lá.
Meu, o stand deles bonito pra caramba. Tinha dois andares, um mirante, tinha escorregador com piscina de bolinha.
Foi mó da hora.
Foi da hora demais.
Foi mó da hora. Tinha um robô fazendo café.
Cara, você viu que da hora aquele robô? Você chega lá, quero tal café. O robôzinho vai lá,
pega.
O
robô que faz café.
Meu, aquilo é fenomenal.
Accenture, se a gente for renovar o contrato,
Exato.
Eu quero um robô
desse. Eu quero um robô desse na minha casa.
Então eu vou colocar aqui, imagina, aqui no escritório, que da hora, velho.
Também, então dois robôs. Um pra minha casa e um pro escritório.
Chega aqui os convidados, fala, você quer um robô? Aí a gente pede pro robô da Accenture.
Não, você quer um café, não um robô.
É, desculpa.
Você quer um robô? Não pode. O robô é meu. Mas se você quiser um café, o robô faz. Aí você
vai, quer um café? O robô vai lá e faz o café. O robô
vai lá e faz.
Ia ser da hora então, demais.
O da hora seria isso, eu ter um robô em casa. Porque aquele robô com um bracinho, então, ele é tudo programável, né?
É, isso aí.
E aí eu poderia colocar ele no meu bar e eu falar, putz, eu quero uma água com gás. Aí o robô vai lá e faz.
Ovo.
Eu quero uma água gelada. Aí o robô vai lá e pega. Boa. Eu quero um drink. O robô vai lá e faz.
Quero um martini batido no mexido.
Batido no mexido, o robô vai lá e faz. Eu quero um cafezinho depois. É. O robô vai lá e faz.
Ia ser da hora demais.
E é mó da hora. E de verdade, cara, a Accenture é mega conectada com todas as últimas tecnologias. Tem as maiores mentes, uma das 5 melhores empresas pra se trabalhar. E, cara, é por isso que a gente tá ultra mega conectado e a Accenture tá com a gente em todas as atrações. E se você gosta dos conteúdos da Rede Geek, vai lá e manda um coraçãozinho pra eles agradecendo e manda um beijo para Accenture Brasil nas redes sociais.
É isso aí, velho. Graças a esse tipo de apoio que a gente consegue produzir o conteúdo com a qualidade que a gente quer entregar de graça pra chegar aí pra você em todos os agregadores.
Exatamente. Pessoal.
Inclusive, se você está ouvindo aí esse podcast em algum agregador,
sim,
entra lá e deixa uma avaliação pra gente. Deixa 5 estrelas, sim, 5 corações.
Uma avaliação em texto, na Apple Podcast dá pra fazer.
Exatamente. Deixa algum comentário recomendando a Rede Geek para que novos ouvintes cheguem ao nosso conteúdo.
E aproveitando também, estão dizendo aí que o Twitter vai acabar.
É.
E pra mim, se o Twitter acabar, a gente já tem um próximo caminho que é o Telegram.
É.
E aí eu já falo pra você, vem com a gente na comunidade da Rede Geek, lá em t.me/RedeGeek, vai direto pro nosso grupo, pro nosso canal no Telegram, que é onde a gente troca ideia direto com a galera.
Todo mundo tá lá se ajudando,
trocando ideia, ajuda, brincando, zoando e tal. Eu vou propor uma meta aqui, Mauri. Ó, eu vou propor uma meta. O canal da Rede Geek agora tá com quase 300 membros.
Certo.
Tá, assim, quase 300 membros. Aposto que até a gente lançar esse episódio, já tá com 300 membros,
perfeito,
tá? Se a gente chegar em 400 membros no Telegram...
Certo.
Eu vou fazer uma live exclusiva para o Telegram.
Só dentro do Telegram.
Só dentro do Telegram. E eu vou fazer alguma parada, eu mesmo, sozinho, exclusiva para a galera do Telegram.
Posso dar uma sugestão?
Pode.
Você pode fazer uma consultoria de compra de produtos de tecnologia.
Ou posso fazer um karaokê com a cavalaria.
É isso
que
aí.
É só no Telegram.
É isso.
Telegram
aí.
Não vai dar strike.
É verdade. E qual é o prazo? Qual é o prazo?
É. Vamos dar até 15 de dezembro?
15 de dezembro. Se pra, até 15 de dezembro.
Pra chegar
a 400 inscritos, a
seguidores,
membros
da Rede Geek.
t.me/RedeGeek.
É isso aí. Aí a gente marca uma data e faz uma live exclusiva no Telegram.
É isso aí.
Só dá pra participar no Telegram.
E o Tato vai estar usando regata.
É isso, é isso.
Acho que dá pra fazer melhor que isso.
Gente, me ajuda nisso. Vamos lá, o Tato vai estar usando regata nesse conteúdo exclusivo, nessa live exclusiva pra quem
eu vou lançar uma votação no Telegram do que eu vou estar vestindo.
E se ganhar regata, se ganhar regata, eu vou estar usando regata. Se ganhar só uma gravata borboleta, eu vou estar só de gravata borboleta. 400 membros até 15 de dezembro.
Fechou então, tá combinado.
Certo?
Tá combinado.
Seu Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora?
Agora tem podcast.
Eu tô bem, já estou aqui saindo com a minha bolsa que eu me dei de presente, não sei como pagar. Mentira, não sei não, tô pagando 10 vezes. Com o meu blazer maravilhoso vermelho, com a minha calça antiga preta, dobradinha, bonitinho, com um lenço azul, todo colorido. Feliz da vida, sem brigar com o armário, entendeu? Tô assim. E aí tem dia que eu tô... Sei lá, até quando, tipo, igual hoje, eu não parei pra me arrumar e tal, mas foi o básico, sabe? E o básico muito bem feito, porque foi muito bem orientado. E aí isso dá um alívio, né? Nem sei explicar o alívio que dá. E aí todo mundo comenta, eu tô me sentindo muito mais segura pra trabalhar, pra gravar, sabe? Quando tem visita de gente de fora, porque a gente faz muita gravação com convidado, isso eu vi que mudou. A minha postura, assim, de eu estar um pouco mais tranquila, porque eu tô, é aquilo que você sempre fala, de estar vestida de si, né? É essa sensação que eu tenho, assim. E isso me dá uma paz enorme. E eu acho que as pessoas percebem, né? E eu fico, puta, todo mundo tinha que passar por isso, né? Até falei ontem pro meu chefe, porque eu comentei disso, porque eu comentei da minha mãe. E foi muito louco, assim, porque eu vim pra São Paulo, foi um caos, né? Pra eu me readaptar a tudo, arranjar emprego aqui e tal. E aí eu ajustei a Clara em tudo, depois eu fiz a reforma da minha casa, pra eu poder me sentir bem estando na minha casa, até eu conseguir chegar em mim, né? E pra mim é tipo, finalmente eu recomeço a minha vida, sabe? Vestida de mim, no meu espaço, no, com as coisas da Clara muito mais organizadas. É óbvio, eu precisei fazer nessa ordem porque era o que era prioridade pra mim. Infelizmente eu me deixei mesmo, né? Mas eu acho que fez sentido no fim, sabe? E é isso, eu tô muito feliz. Vou mandar uma foto dela no meu aniversário, que uma amiga mandou, porque eu não tirei, obviamente.
Você não tá no Brisas da Laura, outro podcast da Rede Geek protagonizado por ela. O áudio sim é da Laura, mas ele foi enviado para Jessie, consultora de imagem e nossa convidada neste episódio. Jessie postou o áudio da Laurinha no seu Instagram junto com o seguinte texto. A forma como você se veste altera a forma como você se enxerga e impacta diretamente na forma como você se posiciona profissionalmente. Sua imagem tem um superpoder que você nem imagina. É tipo um super-herói da vida, sabe? Eu luto para que mais mulheres cheguem nesse nível e comecem a enxergar a sua própria beleza sem comparações. Mulher, você é única. Seja você e ganhe um mundo com segurança. Na foto mencionada no áudio, a Lau aparece de blazer xadrez vermelho, cropped rosa, cinto verde, calça jeans azul clarinho e salto lilás. Look super colorido de aniversário para combinar com o melhor de tudo. O sorriso aberto e confiante de quem se reencontrou.
Laura, estamos aqui hoje para mais um Eu Não Acredito. E dessa vez, vamos falar sobre consultoria de imagem.
Ai, pois é. Confesso que eu cavei a pauta.
Eu sei.
Achei necessária.
Eu sei. Mas isso é uma
indireta? Achei que mudou minha vida.
Ah, tá. Não, porque eu achei que era uma indireta.
Ah, aí... não, imagina, achei necessária, mancada nesse
achei sentido. Necessária, e olhou pra mim. Aí não, eu falei, porra.
Achei que merecíamos, entendeu? Tá. Falar sobre isso, mas...
E que é um assunto que pode ser positivo pra todos nós desenvolvermos nesse episódio fantástico do Eu Não Acredito.
Exato, mas não estamos sozinhos, né, pra falar sobre isso. Estamos aqui com a Jessie, seja muito bem-vinda.
Ai, obrigada, é um prazer enorme estar aqui, ainda mais ao chamado de Laura. Convidada especial de Laura e ela acha importante, pois mudou a vida dela.
Olha, Jess, antes de qualquer coisa, onde o pessoal te encontra? Redes sociais,
redes links? Redes sociais, links. Não tenho LinkedIn, tá? Preciso atualizar essa parte da tecnologia, mas pode ser pelo Instagram, jess.resolva ou jessconsultoria.
Os links estão aqui embaixo no post. Jessie, por que que você pode vir aqui no Eu Não Acredito e falar de consultoria de imagem? O que que você faz?
Eu sou consultora de imagem e eu não acredito. Eu não acredito que a consultoria de imagem, como você perguntou aí, não é pra todo mundo. Eu acredito que a consultoria de imagem pode ser pra todo mundo. Então, eu sou consultora de imagem, trabalho hoje com... mulheres, especificamente, né? Gosto de ajudar mulheres e aí é transformação. A consultoria de imagem é transformação de vida. Que eu acho que as pessoas têm consultoria de imagem como roupa. Ah, consultoria de imagem. Ah, é imagem? Ah, é roupa. Não, não é roupa, é pessoa.
Uhum.
Então, é sobre isso.
Mas você não trabalha, então, com homens? São só mulheres?
Não, eu trabalho com mulheres. Geralmente, quando as mulheres têm marido e queiram fazer apenas a coloração pessoal, eu faço. Fora isso, eu não faço. Trabalho com foco nichadinho aí pra mulheres.
E qual que é a sua formação? Como que você foi parar na consultoria de imagem?
Olha, eu falo que a minha formação não me define. Eu tenho algumas formações. Né? É importante falar, mas não é o que eu faço, assim. Tem gente que fala pra mim, ah, você deveria falar mais quais são as suas formações, onde você se formou. E eu falo pouco sobre isso. Porque eu acho que as pessoas têm que chegar em mim não porque, ah, eu sou formada em tal instituição, né? Então, eu sou formada em moda. Eu falo que se eu pudesse, eu não tinha feito faculdade de moda. Porque eu aprendi muito mais na prática. E eu acho que a faculdade em moda é mais teoria. Eu aprendi muito mais vivenciando na moda do que o próprio diploma. Então, eu fiz faculdade de moda na Iambi Morumbi. E aí, eu fiz consultoria de imagem na FAAP. Fiz SENAC e fiz mais um trilhão de coisas por aí. Mas, de formação de moda, Iambi Morumbi.
No primeiro momento, acho curioso você não atender homens. Mas faz sentido. Acho que tanto por conta do ambiente, que é completamente diferente, o ambiente masculino para o ambiente feminino.
Sim.
E a gente vive numa cidade mega machista e tudo mais. E acredito que você também vai se sentir muito mais confortável lidando só com mulheres e tudo mais.
Sim.
E até, falando de roupas, são questões completamente diferentes, né?
Total.
O vestuário. Então, é mais fácil se especializar num tipo de vestuário. E aí, ok, assim, óbvio, a gente vai conversar mais sobre isso, mas... Não existe um vestuário padrão pra cada,
não,
sabe, assim, pra todo mundo.
Pra todo mundo, né?
E como você precisa encontrar o que vai fazer com que aquela pessoa se sinta melhor e como ela se expresse melhor pra sociedade também. Quanto mais opções você conhecer pro vestuário feminino, quanto mais você se imergir nesse universo, melhor.
Sim.
Se você ficar expandindo e tudo mais, aí pode ser.
Eu tenho até curso de consultoria masculina. Eu tenho. Eu tenho curso de consultoria masculina, eu tenho um curso de consultoria pra moda plus size, pra mulher moda plus size, né, que é mulher de corpo gordo, eu tenho essas formações. Só que quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu achei que eu precisava nichar, porque quem quer todo mundo não atende ninguém, né?
Entendi,
então,
faz sentido.
Eu acho que se eu não fosse ali certinho onde eu quero, então eu tenho de masculino, mas eu também não me sinto segura em ir na casa de um homem hoje, né? E a consultoria de imagem, eu vou na casa da minha cliente.
Sim.
E aí eu me sinto confortável com uma mulher e não vou me sentir confortável com um homem. Eu, uma mulher, com um homem dentro de casa, não me sinto confortável. Então eu acho que foi...
Um cara desconhecido, né?
Não conheço. A pessoa me contratou ali pelo site e eu vou na casa dele. Cara, eu não sei o que me espera na casa dele.
Sim.
E agora eu com uma mulher, pra mim, é mais tranquilo. Eu me sinto confortável. Eu já vivo em situação de vulnerabilidade e estando assim, ficaria pior.
Entendi.
Então tá bem certinho.
Posso levantar, assim, a pergunta mais cabeluda de todas? Pode. Que é o que todo mundo vai querer saber.
Pode.
Quando a gente fala de consultoria de imagem e tudo mais, que é... Quanto custa? Quanto custa pra fazer? Não, porque assim, é algo acessível pras pessoas? Porque eu acho que é uma parada que eu acho que muita gente gostaria de fazer, sabe? Eu acho que tem muita gente que se sente desconfortável com seu guarda-roupa ou com a maneira que se cuida e que gostaria de, fazendo uma referência aos anos 90, começo dos anos 2000, fazer um dia de princesa.
Nossa.
E se transformar. Dia de princesa, eu digo, não é uma questão de gênero, tá? Porque eu mesmo faço isso. Eu tenho meus dias de princesa. Não, é verdade. Encontrei umas vizinhas minhas essa semana passada, sei lá. Elas entrando no condomínio, ela falou assim: ô, tudo bem e tal? Você cortou o cabelo? Eu falei: não cortei o cabelo. Hoje eu fiz meu dia de princesa. Eu acordei de manhã, eu fiz depilação, aí eu fui na podóloga, aí eu fui no barbeiro. Eu comecei a me tratar às 10 horas da manhã, amiga. Agora são 9 horas da noite. Eu imagino que tenha muita gente que queira olhar pra si, mudar a sua imagem, seja por motivos pessoais ou profissionais.
Sim.
E que às vezes fica, putz, é muito distante
caro.
De mim.
É muito caro.
Eu não consigo me aproximar disso.
Sim. Não é pra mim.
Você pode pelo menos dar uma referência pras pessoas se sentirem um pouco mais à vontade e entenderem se é algo que é viável?
É viável e é acessível. É um valor ok que dá pra se pagar quando se tem interesse e tem priorização. Eu acho que tudo é a prioridade daquilo que você precisa. Então, hoje eu preciso cuidar da minha imagem. É uma prioridade? Se for, você consegue deixar de comprar uma bolsa e fazer, nem que seja o primeiro passo, daqui outro mês, dois meses, você fazer o segundo passo. Então, eu acho que é um passinho de cada vez você consegue fazer. Não é caro. Não precisa de 10, 15, 20, 30 mil reais. Não precisa de 5 mil reais de cara. Entende? Dá pra você pegar uma fatia ali do seu salário. Não precisa ser muito. E dá pra fazer.
É que você falou, por exemplo, não precisa de 5 mil reais de cara, é porque imagino que você esteja falando também que em muitos dos casos, várias das peças que a pessoa tem no guarda-roupa vão ter que ser substituídas, elas vão ser doadas e tudo mais, e você vai ter que comprar peças novas que reflitam sua imagem, e as peças custam dinheiro, né? Então, sim, a pessoa tem que se preparar pra isso em algum momento, ela vai ter que então, a gente sabe quanto tá custando tudo, tá tudo caro, né? Então,
sim,
é pra gente ter uma referência, mas o serviço em si, como você falou, putz, é algo que dá pra fazer. Ir fazendo aos poucos, tudo mais. Então,
se eu, como uma mulher negra, periférica, consultora de imagem, estou falando que dá pra ser feito, é porque dá.
Não dá pra discutir. Não dá nem pra discutir.
Tá. Eu, como uma mulher preta periférica, trabalhando com isso, com as bandeiras que eu levanto a favor da comunidade, estou falando pro povo, dá pra fazer.
Animal.
Só priorizar.
Eu queria aproveitar o gancho de que dá pra fazer, pra entender um pouco melhor, Jess, porque você sempre fala que a consultoria de imagem não é sobre roupa, né? A gente já começou falando sobre isso, já puxou. Falou que é sobre pessoas. Por que que é sobre pessoas? Tipo, o que é a consultoria de imagem em si?
A consultoria de imagem é uma mudança de vida, né? A consultoria é uma mudança de dentro pra fora. As pessoas chegam na consultoria de imagem achando que eu vou fazer, perdão da palavra, cagar regra pra ela começar a entender.
Uhum. Tipo, agora é assim. Você não precisa pedir perdão da palavra aqui. Isso aqui eu não acredito. Tipo... Foda-se.
É, porque acho que tem as pessoas achando muito que você vai ali cagar um monte de regras pra ela, faça isso, não faça aquilo. Não é sobre isso. Quando eu falo que consultoria de imagem é sobre pessoas, é porque eu transformo a vida das pessoas. É através da vestimenta? Não. É através da mudança de mentalidade, né? Eu acho que é quando a pessoa começa a perceber que a imagem dela tem poder, aí não é só a roupa. É a pessoa mudar a forma como que ela pensa e como ela se enxerga através da roupa. Então, eu falo que é sobre pessoas porque as pessoas acham que é sobre roupa.
Uhum.
Ah, eu quero ser estilosa. Muita gente chega em mim assim, ah, eu quero ser estilosa. Cara, o que é ser estiloso?
Uhum.
A pessoa pensa, ah, eu não tenho dinheiro pra usar Dolce & Gabbana. Pau no cu da Dolce & Gabbana.
Sim.
Eu não quero saber da Dolce & Gabbana. Eu quero saber que você pode pegar a sua moedinha que você compra uma calça jeans na 25 de março. Se você souber quem você é, você vai deixar de comprar uma pra comprar uma outra que tá no mesmo valor.
Uhum.
Mas você vai saber o que faz bem pra você, o que valoriza você, uhum, o que te representa. Então eu acho que é a mudança da mentalidade e não focado no valor.
Você acha que é um pouco... faz parte de um processo de autoconhecimento? Que nem a gente fala de terapia.
É autoconhecimento total. Minhas clientes falam que eu faço terapia, que eu sou psicóloga. Eu choro, elas choram. É, vira uma coisa de louco. É, Laura, minha cliente, sabe? Né, eu choro. De verdade, eu choro, porque eu percebo que a mulher hoje, no geral, quando a gente pensa, né, em imagem, a gente tem a nossa imagem meio conturbada.
Sim.
Eu, como uma mulher preta, então, nossa, porra. Todo mundo falou pra mim que eu era feia a vida inteira. Tipo, você trabalhar que você não pode vir com esse cabelo. Como que eu arranco? É peruca aqui? Não, caralho. É meu cabelo, não tem como eu tirar. Então, eu já tinha na minha mente que, tipo, cara, eu sou muito feia. Eu sou muito zoada. E aí, a minha mente começou a mudar a partir do momento que eu deixei me permitir também que eu posso ser feia. Eu tenho que ser bonita o tempo inteiro? Não, eu acho que não é por aí. A sociedade prega muito isso pra mulher, de que ela precisa estar sempre impecável, sempre. Eu falo que eu não acredito no look do dia. O look do dia pra mim é insustentável. Amanhã, uhum, eu tô fazendo faxina, é o look do dia da faxina.
Uhum.
Né? Então eu acho que é mais pra esse lado. Por isso que eu falo que é sobre pessoas, é autoconhecimento.
Sim. E o impecável é diferente pra cada um, né?
É,
eu também teria
total,
isso, né?
Total. Cada um dentro do seu, né? E eu acho que as pessoas hoje, elas estão muito querendo ser igual aos outros. Tá todo mundo com o mesmo filtro, tá todo mundo com a mesma boca, tá todo mundo com o mesmo cabelo. É mais fácil ser igual a todo mundo, mas é difícil ser você.
E de fato, faz total sentido isso que você tá levantando, Jess, porque saindo do aspecto só da, uhum, roupa e,
sim,
trazendo todos os elementos que você tá trazendo, quando a gente se conhece melhor e deixa de se importar de se encaixar
na caixinha
dentro desses
do outro.
Padrões...
Ah.
Ou dentro da expectativa.
De outro,
E se aceitar melhor, fica mais fácil da gente saber o que a gente gosta, o que a gente não gosta.
Com quem que a gente vai se relacionar.
Aprender a falar não.
Não.
Isso é tão gostoso.
Nossa.
É tão libertador.
É isso.
Quando aquele comunista de 20 séculos atrás falou que a verdade vos libertará. É tão bonito falando isso. Não quero não, cara. Valeu, irmão.
Valeu.
Valeu, não quero. E a mesma forma, falar assim, putz, tal peça, ou tal coisa, ou tal imagem, imagem, a gente ainda fica muito preso, a gente consome muita rede social e as redes sociais ajudam a gente a replicar padrões.
Mais às vezes, do mesmo, mais do mesmo.
Inconscientemente.
Tá chato.
É. E aí fica, como você falou, fica chato.
Chato.
As pessoas são iguais e aí...
Eu não sou igual a ninguém.
É, então, qual que é a graça de você conviver ou viver com um grupo de pessoas
iguais? Tudo iguais.
Tanto faz, cara.
Nossa, eu não quero isso.
É, tem menor.
Eu queria ter um gordo, um magro, um preto, um branco, um ruivo, um mestiço. Meu marido é nigeriano. Cara, eu não quero mais do mesmo. Eu quero ter a liberdade também de poder expressar quem eu sou. E a roupa me ajuda com isso. Então, eu falo que a consultoria de imagem também é sobre expressão. É sobre você conseguir se expressar. Porque ainda quando você tá insegura, você expressa insegurança, né? Então, quando você não tá confortável com aquela roupa que você tá vestindo, você passa isso pro outro. Você não percebe. Uhum. A outra pessoa percebe.
Uhum.
Né? Às vezes você percebe dentro da sua casa. Puta que pariu, se eu encontrar com o meu patrão hoje, vou me esconder. E você se esconde, né? Mas quando você sai de casa, puta, eu sou muito foda. Eu falo para minhas clientes que eu não aceito que elas saiam de casa antes de se olhar no espelho e falar, eu sou foda. Depois você vai. Não tá foda ainda? Vai passar um blushzinho, sei lá, alguma coisa que faz pra você se sentir bem. Eu nem coloco como uma regra, mas sei lá, prende o cabelo, solta o cabelo, põe pra um lado, põe pro outro, enfim. Faz alguma coisa que você vai sair de casa e vai falar, hoje eu posso encontrar a rainha, eu vou me sentir bem. Porque quando eu me vestir pra vir pra cá, é essa a sensação que eu tenho. Eu vou lá, vou gravar. Qual que é a roupa que eu vou colocar? Bom, isso aqui. Posso encontrar com qualquer pessoa, você tá bem?
Posso.
Tranças afro, terninho jeans, calça jeans pantalona e bota do tipo coturno nos pés. Elegante e despojada, Michelle Obama participou do lançamento do seu segundo livro em Washington, nos Estados Unidos. Com o título The Light We Carry, A Luz Que Carregamos, o livro de Michelle faz referência ao que ela começou a representar quando se tornou a primeira dama dos Estados Unidos em 2009. Mesmo depois do fim da era Obama, em janeiro de 2017, Michelle segue ganhando os holofotes quando chega. Ícone da moda, todo mundo quer saber quem são as pessoas que assinam suas roupas. Vestidos coloridos, de gala, peças caras e roupas mais baratas também. Jeans, roupas discretas. Em comum, os looks mostram uma Michelle segura de si. Quando Barack Obama tomou posse em 2013, no segundo mandato, Michelle usou um vestido e um casaco azul marinho assinado por nada mais, nada menos que Tom Brown. Estilista estadunidense que só soube que as roupas escolhidas eram suas quando assistiu a transmissão na TV. Dá pra acreditar? Ele disse que teve sorte e se sentiu muito orgulhoso. Ela, diante de várias sugestões que chegaram à Casa Branca, escolheu o que quis. O vestido e o casaco tinham a ver com a ocasião, claro, mas principalmente com sua personalidade. Sobre seus looks, ela explica. Antes de tudo, uso o que amo. É nisso que as mulheres devem se concentrar, o que as faz felizes e o que as faz sentir confortáveis e bonitas. Se eu tiver algum conselho, quero que as mulheres se sintam bem consigo mesmas e se divirtam com a moda. Michelle mostra, enfim, que a luz que a gente pode carregar só aparece se ela vem de dentro.
Eu acho que vale pontuar aqui que a gente sabe que o nosso público é em maioria masculino.
Sim.
E eles devem estar lá escutando.
As Amazonas
estão crescendo. Espero que tenham chegado até aqui.
É.
Eles devem estar lá se perguntando, mas por que que essa galera muito louca resolveu falar sobre consultoria de imagem?
Culpa da Laura.
Falando. É, culpa é minha, gente. Desculpa, perdão. Depois vocês mandam áudio lá pro saque. Se for permitido, eu gravo o saque junto, eu respondo.
Eu me viro.
Exato. Mas é porque realmente eu acho que é um... Por mais que a Jess trabalhe especificamente com mulheres, é um conteúdo que é importante pra todo mundo, né? Ela deixou claro no primeiro bloco que não é sobre vestimenta, né? Que é sobre si, que é sobre você estar bem com você, que é sobre uma transformação pessoal. Isso é pra todo mundo. E sem dúvida, é um levantar o ponto, é trazer o aspecto pra você se questionar, né? E falar um pouco sobre esse processo que pode ser pra todo mundo, por mais que a gente volta e meia vai dar um olhar aqui, que é o olhar do trabalho da Jess e o olhar que eu também experienciei pro lado feminino.
E eu vou
feminino.
Trazer minhas experiências pessoais.
É, pronto. É isso aí. Mas você já fez a consultoria com algum
já
homem?
Fiz homens, já fiz homens. Depois que eu fiz o curso de consultoria masculina, eu fiz pra alguns homens. Hoje eu não faço mais, mas fiz pro meu marido. Aí meu marido é louco. Ele é doido de consultoria de imagem, do tipo, ele é professor de inglês, indica pra todos os alunos, e ainda em inglês, né, tipo, todo mundo tem que fazer coloração pessoal, ele fala, porque o rosto, gente, essa minha mancha aqui, ela não existe quando eu tô nas minhas cores. Ah, isso aqui vocês têm que usar, meu chinelo é da cor da minha cartela de coloração pessoal. Ele abre o guarda-roupa dele com a cartelinha pra ver se as roupas estão na cor da cartela. E eu acho que meu marido é um homem negro nigeriano morando no Brasil, formado pela USP, que já passou por um tanto de racismo aqui no Brasil, que pra ele foi até difícil de aceitar, porque na Nigéria não existe essas porra. Mas aí chegou aqui e passou. E eu acho que mudou um pouco a visão do meu marido, porque vocês não estão me vendo por aí, mas eu estou vestida de estampa africana. É. E é bem difícil. Hoje, eu como brasileira consigo usar a roupa de estampa africana. Meu marido, sendo africano, ele tem dificuldade porque ele acha que ele vai ser discriminado.
Entendi.
Então, o que ele usa hoje, com base naquilo que eu fiz de consultoria pra ele, de cartela de coloração, de cores, do que ele deve ou não comprar, quando ele acha que ele comprou alguma coisa que não tá na cartela dele, ele tenta me provar que o tecido é bom. Então, ele entende até qual que é o tecido que ele pode usar no frio ou no calor. O que vai suar menos, o que vai suar mais. Então eu acho que o homem se preocupar com isso também é muito importante. Às vezes é com a carteira, gente. O homem quer andar com a carteira dobrando o gigantesco, com 600 cartão dentro, não precisa disso. Né? Aquelas carteiras grossas. Peguei uma vez do meu marido e falei, amor, pelo amor de Deus, você tá num restaurante chique aí com alguém, com seus clientes, seus alunos, vai tirar uma carteira dessa, você perdeu sua credibilidade, pelo amor de Deus. Então vamos arrumar uma carteirinha bonitinha, coloca ali só o essencial. Então eu acho que pro homem, ainda que às vezes eu acho um mercado um pouco preconceituoso, porque quando eu comecei a fazer consultoria de imagem pro homem, a maioria deles que chegavam pra mim falava o seguinte: eu gosto de me vestir, mas eu não me visto tão bem porque eu tenho medo de ser tirado como homossexual.
É mesmo?
Ah, o Ricardo trouxe isso aqui no episódio, por isso nós gravamos um episódio sobre imagem pessoal com o Ricardo. Link no post. É. Mas ele comentou um pouco sobre isso, assim.
Muito.
Sobre o receio de outros homens.
Muito receio
de como
que o outro vai olhar pra ele, de como que ele vai ser visto pelas outras pessoas. E aí cai naquilo que a gente conversou no primeiro bloco. O quanto que as pessoas estão preocupadas com o que o outro vai pensar, mas ele não quer sentir quem ele é, né?
É, porque é o que você falou, né? A consultoria é em relação a isso, né? Pra você se colocar do lado de fora, né?
Pra você se colocar, e aí olha que louco. A pessoa tá sendo, sei lá, brecada de ser quem ela é pelo que o outro vai pensar. Eu quero
expectativa do que ela acha que o outro vai ter
sobre ela. Nossa. Gente, isso pra mim é um cúmulo, tá? Uhum. Pra mim é inadmissível, assim. E aí eu percebi a frequência de quando eu tava atendendo o homem. E eles, às vezes, escondiam que eles faziam a unha. Cara, qual que é o problema do homem fazer a unha? É um autocuidado, é um autoconhecimento. Se a mulher pode...
Eu escondo que faço a barba.
É, tipo isso, né? Escondo que corto o cabelo.
Que vou no podólogo, sabe? Não pode ir no podólogo. Não pode ir ao médico,
que pariu,
né?
Não pode. Por isso que tem câncer de homem aí, de próstata, porque eles têm vergonha de ir ao médico.
Não, tem homem que, assim, o Brasil é um dos países que tem o maior índice de decepção de pênis, porque a galera não limpa o próprio corpo, porque tem, sei lá, receio, medo de...
Não
de,
pode.
De se tocar, de se lavar.
Não, gente, é ridículo isso. É ridículo.
Não, e aí, que sociedade é essa, né, que a gente...
Deixa de ser quem a gente é pra ser aquilo,
exato,
que os outros
querem. Não se permite se cuidar, né?
Gente, sim.
Questiona e que autocuidado se... é questionado.
Eu admito que nesse aspecto, talvez na adolescência tenha passado por essa dificuldade de olhar para os meus pares, uhum, ali, para os outros garotos adolescentes e ficar, sabe, ah, e tal. E eu sempre fui questionado, porque eu sempre fui um cara muito delicado, tá. Eu sempre gostei de coisas que sempre foram associadas a um perfil muito mais feminino.
Ah, e o hidratante no corpo.
Não, não. Ah, e o Tato é o hidratante, né, no cotovelo.
Não, menos, eu tenho passado menos do que eu gostaria ultimamente. Porque o meu cotovelo, cara, meu cotovelo não adianta. Já fui
eu
em dermatologista.
Eu lembro do creminho pra episódio que foi
eu
com tenho, a...
Eu ando com creminho então... pra mão.
Eu lembro de um episódio que você gravou com a Bárbara Duarte. Teve uma brincadeirinha do tipo... Ah, quem dos dois anda com corretivo? Era alguma coisa assim. E aí era você,
eu
não era?
Eu sempre ando com corretivo na bolsa. Pelo amor de Deus.
Eu não,
você
pode?
Nunca sabe quando você vai precisar, exato, de um corretivo, gente. E não é porque eu trabalho com imagem, não. É porque você nunca sabe quando vai precisar de um corretivo.
Agora, o homem, vamos lá. Voltando na questão do homem, que ele não tá preocupado com a imagem dele. Hoje em dia, quem que não tá no Instagram? Uhum. Não existe, né? Qualquer profissão tem que estar. Até o médico tá, o advogado tá. Então, o homem que tem ali uma rede social, o que que ele vende ali?
Uhum.
É a imagem dele, né? Por que que ele não quer cuidar da imagem?
Sim, e quem quer que entrar numa sala de um profissional, seja um médico, um advogado, um veterinário, um qualquer profissional que seja, sabe? Um professor, um...
Enfim. Então,
quem quer entrar na sala de alguém e
ver a pessoa enrolada num cobertor?
É, sabe? Ou ver a pessoa desleixada.
É, assim, com a roupa cheia de bolinha.
É, exatamente. Fala assim...
Furadinho, tudo furadinho.
É, e eu acho que também tem uma questão de... É tão gostoso a gente poder conhecer o outro, né? E aí, quando aquele outro tá escondido atrás de uma roupa que não representa, a gente nem sabe quem ele é, não, assim. Sim, precisa de muito mais tempo de conversa. Quando agora você bate e fala, eu tô olhando aqui a Jess. E a Jess, certeza que é criativa, certo, elegantíssima, sabe? Certo. Mas é casual,
fácil,
né?
A bicha já me conhece.
Mas rola uma condição que eu não tô sabendo, né? Esse esquema aí.
É que rola toda a consultoria. Mas assim, e a gente se conhece, né? Você tá andando às vezes no metrô, você bate o olho e fala, aquela pessoa tem a ver comigo, porque a imagem dela, pode ser que não, pode ser que conecta. Você chegue e ela não se conhece e tá usando, sim, uma roupa que não tem nada a ver com ela. É. Mas assim, a gente se conecta por pessoas assim, né? E quão gostoso é, quanto que isso traz de volta pra gente, a gente tá vestido do que a gente é, né?
Vestir a própria pele, que eu vivo falando sobre isso. É sobre isso, vestir sua pele. Eu falo que eu não tenho, minha pele não é órgão, é tecido. Não é órgão, minha pele. É um tecido que eu uso, porra.
Uhum.
Entendeu? Então assim, é sobre isso. E aí, voltando, né? O porquê que as pessoas não se preocupam com isso? Tanto o homem quanto a mulher, na maioria das vezes. O homem é porque tem vergonha. Eu acho dessa forma. E a mulher, às vezes, que eu atendo é porque, às vezes, elas se escondem mesmo atrás da roupa.
Uhum.
E aí eu não entendo. Eu falo, por que você se esconde atrás da sua roupa? É porque eu não quero chamar atenção. Como assim? Mas você não quer ser você? Não é chamar atenção, é ser você. Ah, não. Aí se for pra ser desse jeito, eu acho que pra mim funciona. Então eu acho que é mudança de mentalidade.
Uhum.
No geral. Tanto pro homem quanto pra mulher. A mulher, eu acho que ela já tá mais preocupada com beleza, com estética. Então pra ela fica mais fácil. Agora pro homem, eu ainda acho ele um pouco preconceituoso.
É, e acho que pra mulher também não tem uma questão de uma preocupação de não querer ser fútil, né? Porque a gente associa a imagem com algo fútil, né?
Verdade.
E aí, do tipo, será que esse é o caminho, né? Do tipo...
eu sendo uma mulher periférica, então, onde eu já passei fome, pra mim era uma besteira, né? Assim, isso daí pra mim é ridículo. Como que eu vou pensar em comprar uma blusinha de, sei lá, R$30, sendo que eu preciso comprar 1 quilo de arroz?
Uhum.
Difícil, né? Se eu não comprar o arroz, a família não come, como que faz? Só que aí, quando eu fui perceber que uma coisa não tá linkada com a outra, são coisas diferentes. Quando eu comecei a perceber que, sei lá, a moedinha que eu podia comprar uma calça de 70, eu podia comprar um outro estilo de calça de R$70. Então, muda a figura, né? E hoje, pensando na moda, a gente tem moda de todos os valores no mercado.
Sim, estilos, né? Completamente diferentes.
Estilos completamente diferentes. Inclusive, vou trazer uma marca aí, Shein, né? Que tá todo mundo usando. Esses dias eu vi uma consultora falando que Shein era ridículo. Eu falei, não, calma aí, gente. Vamos lá, volta aqui. Deixa eu trazer vocês pra realidade social. Primeiro que a moda nasceu foi pra dividir as pessoas, o rico do pobre.
Uhum.
Já nasceu pra esse princípio. Mas vamos lá, vou trazer você pra sair da sua bolha. Vou furar um pouquinho sua bolha, porque você tá ali trabalhando com o seu fruto do seu privilégio. vejo. E eu tô trabalhando com outra pegada de pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Por que que a Shein é ruim pra você? Ah, porque a qualidade. Ah, porque a mão de obra escrava. Cara, se eu não tenho o que comer na minha casa, você acha que eu tô preocupado que tem alguém sendo escravizada pra eu conseguir vestir? Eu tenho que sair de casa vestido. Sim. Ou eu vou sair pelada?
Uhum.
Eu fui saber o que era uma mão de obra escrava dentro de uma confecção de roupa quando eu fui trabalhar com roupa. Antes disso, eu não sabia. A informação não chega na favela.
Uhum.
Difícil pra chegar. E se vai chegar a Shein, não vai chegar no Shein no celular? Quem tem celular vai ter Shein. Você acha que quem tá ali tá preocupado? Então, assim, não generaliza, né? Eu queria muito que na minha época, quando eu vestia ali, que meu pai dava 100 reais pra gente dividir pra 4 crianças, né? E tinha que se virar ali, que tivesse uma Shein da vida pra eu comprar uma blusinha, que era uma tendência de moda.
Uhum.
Que eu não tinha. Então, sim, calma aí, para de generalizar e falar que é ruim.
Não, que legal que você tá numa condição social e tal, que você consegue avaliar e falar, putz, eu quero trabalhar só com marcas que sejam nacionais.
É,
e que,
eu posso nichar.
Que, putz, se você quer fazer isso pra tua vida, animal. Eu só quero trabalhar com pessoas que sejam conscientes de ponta a ponta.
Isso.
Que, animal. Mas não é pra julgar todo mundo
todo
também,
mundo,
né?
É generalizar,
generalizar é foda.
É isso que eu falo. É sair pra você pensar um pouquinho fora da sua bolha antes de você falar.
Uhum.
Então, assim, ah, não, não compra lá. Não, não é não compra lá. Qual que é a sua situação financeira, amor? Quanto você tem? Jess, tenho 500 reais. Vamos lá, a gente vai dar jeito. A outra fulaninha, quanto você tem de budget? Vamos lá. Eu tenho 5 mil. Tudo bem, vamos com seus 5 mil. Então, eu acho que é isso. Já democratizou o negócio. A moda hoje dá pra ser pra todo mundo. Tem brechó.
Uhum.
Eu consumo do brechó.
Sim.
Sim. E eu consumo coisa boa no brechó.
Uhum.
Então, não é toda consultora que é obrigada a trabalhar com o brechó. Eu respeito. Eu respeito. Ela tem o nicho dela, tá trabalhando com um cliente que vai comprar bolsa de 35 mil reais. Não é meu público.
Sim. É, até a ideia do brechó é foda, porque...
É sustentável, é planeta, sim, é reusar, é reuso.
Quando eu fiz facu, assim, um dos bares que eu mais gostava de ficar era um brechó.
Uhum.
Que ficava... Que era, literalmente, era um brechó bar, assim, e tal. O que, se for pra pensar, era completamente perigoso, porque na época podia se fumar dentro dos bares. Mas tudo bem, né? A gente tava fumando dentro de um brechó. Só tô lembrando aqui. Mas era um brechó e tinha muita peça animal, assim, realmente animal lá. E tinha peça que, assim, eu me encantei e falei, não, não, é essa aqui, eu vou levar e tal. E existem brechós hoje que, por exemplo, ah, você compra aquela peça e tal, já não te cabe mais, já não tá mais bacana e tal. Você consegue levar no brechó e trocar por peças... Ou pegar voucher de valor e trocar por peças.
Por peça novas,
A minha esposa às vezes faz isso, ela traz umas peças muito animais, sabe?
Então,
tipo, poxa, eu acho que é uma questão de se adaptar à sua realidade. E de entender, sabe? O que você pode fazer, ou como que você pode fazer.
Com aquilo que você tem.
Sim, eu acho que é exatamente isso.
Sabe, eu acho que é pra todo mundo. Eu tô um pouco cansada de que consultoria é só pra rico. Eu tô estafada. Cansada não, já passou do cansaço, já tô estafada de que consultoria de imagem é só pra rico. Porque consultoria de imagem é pra qualquer ser humano. Tem vida. Vai sair pelado? Não vai. Vai precisar de imagem.
Num vídeo no seu Instagram, Jessie faz um teste divertido sobre coloração pessoal. O vídeo começa com ela cobrindo seu tórax e ombros com um tecido laranja. Só seu rosto aparece descoberto. O áudio de um meme que circula nas redes diz: "Ah, porque você é feia!" Em seguida, Jessie abaixa o tecido laranja e um tecido azul bique aparece cobrindo os ombros. Um azul tipo tampa de caneta azul, sabe? Com o azul bique, o rosto de Jessie se ilumina na hora. Parece mágica. Até as olheiras da consultora parecem diminuir. O áudio do meme complementa a produção. Me chama de feia agora? Vai, vai, me chama de feia agora! Não dá mesmo. Jessie fica linda, fica iluminada com o azul bique. Na legenda do vídeo, Jessie pede para que quem já fez o teste de coloração comente a experiência. A seguidora Carolina escreve:
gente, foi simplesmente incrível. Os olhos mudam e ficam atentos aos detalhes. Conhecer minha paleta de cores mudou muito meu olhar relacionado a tudo. Decoração, maquiagem, cabelo. Saber a cor que me favorece e, mais profundo que isso, a cor que transmite a mensagem que quero passar com minha imagem pessoal. Apenas faça e se dedique a conhecer esse novo mundo. Você não vai se arrepender.
Coloração pessoal parece mesmo fazer mágica.
Tem uma pergunta pra você, Jess, que eu acho que a galera vai ter muita dúvida.
Tá.
Porque vocês duas estão super à vontade, falando de escala de cor e pá. Tá. E, por exemplo, eu sou uma pessoa muito visual.
Tá.
Sou uma pessoa muito estética.
Uhum.
Eu sou do tipo de pessoa que às vezes não me sinto à vontade num ambiente se não, sabe?
Não tá certinho, arrumadinho.
Puta, não precisa ser arrumadinho. É assim...
Assimétrico.
Assimétrico às vezes me incomoda, mas mas não precisa ser tão simétrico, tá?
Tá bom, tá.
Eu tô falando assim de, por exemplo, a Casa Maluca. A Casa Maluca do Play Center é um problema pra mim, saca?
Tá.
Então assim, eu tenho uma noção do que é uma escala de cores.
Tá.
Mas quando vocês estão falando de escala de cores, vocês estão falando, na verdade, de uma harmonização com o seu tom de pele. Eu queria entender um pouquinho, e eu imagino que muita gente tá ouvindo a gente e não tem ideia de como funciona esse processo.
Tá.
De como criar um armário ou escolher peças de acordo com essa escala que vocês estavam falando.
Vamos falar de coloração pessoal, então. Vamos lá.
E como fazer isso de um jeito não visual pra você que está só ouvindo o áudio?
Puta, não vai dar muito bom.
A gente vai traduzindo.
Não vai dar muito bom, mas esse teste, vamos lá, pra descobrir a sua cor, qual é a sua paleta de cores, a gente vai identificar qual que é a temperatura do seu subtom de pele.
Uhum.
Tá? Se a sua pele ela é quente, se ela é fria. E a partir desse momento, quando a gente identifica qual que é a temperatura da sua pele, a gente replica o que você tem de temperatura de pele nas roupas que você vai usar.
Uhum.
Então seria basicamente isso. Não dá pra fazer pela internet, não dá pra fazer pelo filtro do Instagram, porque eu tenho uns tecidos lá que, inclusive, gente, paguei R$2.500 que é pra fazer isso aí. E tem meu curso por trás também. Alguns aninhos de estudo. O filtrinho do Instagram não vai te ajudar, pode... Até que eu penso assim, se um dia chegar algum programa que faça isso, uma Pantone da vida talvez consiga fazer isso.
Uhum.
Ok, mas acho que hoje a gente não consegue. Se você abrir uma foto no seu celular, abrir a mesma no dela, abrir a mesma no meu, mudou as cores.
Ah, sim, porque as telas têm que ser calibradas pra ficar igual.
Exato!
E ainda assim, o sensor de captura, falando tecnologicamente falando, sim, o sensor de captura de cada câmera é diferente.
É diferente.
A iluminação contribui, a temperatura da luz,
isso,
que tá iluminando o seu rosto, por exemplo, quando tá batendo a foto, interfere. O ambiente interfere,
a cor da parede. Exatamente.
Então, assim, tudo isso interfere. Pra você perceber o próprio tom da sua pele, né? Assim.
Exatamente. E aí a Laura, sendo minha cliente, pode falar o que fez a coloração na vida dela.
Eu já queria falar que de início a gente bateu o olho, eu tenho a pele bem amarelada,
sim,
né? E aí, obviamente, minha cabeça podia pensar o quê? Eu tenho subtom
quente.
Certamente o quente. Caliente, né?
Exato.
Porém, entretanto, Jess foi logo esse monte de pano que ela falou.
Esse monte de tecido.
E aí testa pra um lado, testa pro outro e vai descobrindo, né? Foram vários testes de vários panos
testes
diferentes que foram colocando. Primeiro ela deixou, eu lembro de tampar o
cabelo
pra não interferir nisso também. E desses vários testes descobriu que meu subtom é frio.
É frio.
Que não tem nada a ver, né? Que ela até comentou que
ela tem a pele oliva,
né?
Ela tem a pele oliva. A pele oliva é a pele que é mais difícil de achar. Mulheres aí que usam base, homens que usam base também, corretivos, né, Rato? É difícil de achar maquiagem, porque a pele oliva, ela é uma pele que quando você olha pra ela, ela é mais amareladinha.
Uhum.
Mas na hora do teste de coloração pessoal, essa pele reage melhor com os tecidos de temperatura fria.
Uhum.
Então, se você vai ali comprar uma maquiagem em algum lugar, a pessoa vai olhar pra você e vai falar, nossa, você é amarelinha, você é quente.
Sim.
E
quantas
toma
vezes,
base,
né,
quente.
Aí você fica laranja.
Fica laranja. Se você tirar uma foto, se você for fazer, sei lá, uma formatura, você acabou com o seu álbum de formatura, porque você fica com o rosto laranja, quando não, acinzentado.
Ou quando tira a foto, você fica com o rosto laranja e o
pescoço
branco. Pescoço
branco, isso, exatamente, porque você não acertou ali a temperatura certinha da maquiagem que você deveria usar.
Uhum.
Eu falo que
aí,
a coloração...
Você usa corretivo, é no máximo olheira, cara, pra dar uma equilibrada ali e mexer no tom.
Exato.
Mas você não pode fazer, por exemplo, um pancake no rosto, passar uma base, que aí você vai se destruir.
E maquiador, eu acho que deveria ter um pouquinho de curso de coloração, pessoal. Inclusive, pra acabar com ali, vamos supor que eu tenho uma olheira mais roxinha, pra você saber qual que é a cor complementar que neutraliza o roxo. Sim. Que aí você tem que vir com corretivo amarelo em cima do roxo pra neutralizar o roxo que tá na sua pele. Então, acho que também a consultoria também não é só pra pessoa física, pode ser pra várias áreas profissionais aí. Maquiador, né? Pessoas que mexem com maquiagem, com unha, manicure.
Que você apontou pra minha unha?
A minha não tá tão bem feita aqui, gente. Assim, todo mundo. Porque não é todo dia que eu tô impecável, não é todo dia que eu tô com o look do dia e tudo bem.
Mas, por exemplo, isso influencia diretamente em peças, em acessórios, em tudo que você faz à sua volta pra, na construção da sua imagem.
Então,
é óbvio que aos poucos você vai escolhendo peças
que mais favorecem.
Exatamente.
Mas não é uma regra, tá?
Mas, por exemplo, você pode também ter uma cor que você se sente à vontade.
Eu com laranja. Adoro laranja.
Você adora a laranja.
Não tem na minha cartela. Estava usando ontem.
E felizona, porque você
feliz.
A cenoura mais feliz.
Muito feliz. Eu estava usando laranja ontem, porque eu falo que cartela não é pra limitar e falar pra você, Tato, Laura, vai usar só essas cores aqui. Não. Tem alguma cor que você gosta, que não tá na sua cartela, use e abusa. Mas você tem que saber o seguinte, vai manchar seu rosto quando você não tá com a cor da sua cartela. Sua olheira vai ficar mais profunda, vai aparecer mais mamas, manchinhas, mais melasminha, rosácea, que as mulheres às vezes ficam incomodadas. Então, quando você tá com a cor que não favorece o seu tom de pele, ele ressalta mais. Então, ontem, como eu estava usando laranja, eu sou mãe, tem olheira eterna. Olheira é uma coisa que acompanha as mães. E aí, eu sei que eu tenho essa olheira mais, né, acentuadinha. Quando eu uso a cor que não tá na minha cartela, ela fica pior. E aí, o que que eu faço? Eu uso um pouco mais de corretivo. Pronto, resolvi a minha vida.
Ou um óculos escuro.
Lógico, né? Eu falo que não é pra limitar, mas é pra libertar.
Sim, sim. Por exemplo, tem cores que eu sei que as pessoas gostam quando eu uso, mas que eu sei que no meu tom, pelo menos, pode ser... Eu nunca fiz consultoria.
Não, vamos fazer.
Eu nunca fiz consultoria, nunca fiz nada disso, mas eu, por ter trabalhado com artes gráficas, assim, há muitos anos...
Então, manja das cores, dos paranauê das cores.
Por ter trabalhado com design durante muitas décadas, eu tenho uma sensibilidade muito grande, e eu sou muito...
Ocular.
Eu sou muito crica pra escalas e tudo. Eu sou assim... Nossa.
E não pode amarelo.
Nossa. Não, não é que pode amarelo. Isso é uma piada interna. Isso é uma piada interna.
Eu não conheço.
Das artes, os ouvintes perguntam quando encontrar o Tato.
Não, vou contar aqui. As artes da Rede Geek, das capas, dos podcasts, raramente tem amarelo.
Tá.
Mas por que que raramente tem amarelo? Porque é uma cor que está fora da escala de cores da marca e padrões visuais que a gente trabalha aqui.
Tá.
Então, quando tem um amarelo, tem que ser uma coisa... que faça sentido ser um amarelo.
Ou tem a psicologia que ser... das cores,
Tem que ser o tom de amarelo certo.
Tá, nem
que
quente, nem frio.
Funcione dentro daquela, sabe? Boa. Que você tem que fazer.
Tem um olhar crítico de cor aí, tá?
E aí, quando chega pra mim um tom de amarelo errado, eu mando a merda. E aí o pessoal falou que eu tenho um problema com o amarelo.
Não tenho.
Tem que ser um amarelo específico,
Tem que ser um amarelo específico. Assim como, por exemplo, eu vestir vermelho. A minha esposa adora quando eu coloco vermelho.
Tá, e você gosta?
Não me sinto à vontade com vermelho, mas às vezes eu uso porque eu sei que agrada e tá tudo
bem.
Tá
bom, tudo ótimo.
Eu tenho pouquíssimas peças vermelhas, pra ser sincero. Mas eu sei que às vezes funciona pra mim, mas tem que ter um tom certo de vermelho.
É isso, a coloração é isso. Qual é o tom certo? Todo mundo pode usar todas as cores.
Eu desaturo. Se eu desaturar e jogar um pouquinho mais pro escuro,
joga um cinzinha lá, joga um...
aí eu sei que funciona pro meu tom de pele, sabe? É muito curioso essa questão de discutir cores e tudo mais, porque, por exemplo, hoje o meu visual nos últimos anos, assim, eu já tava um pouquinho antes de entrar na pandemia, eu sempre gostei de ter peças ousadas.
Então, eu adoro criativo.
Eu tenho peças ousadas. Por exemplo, eu adoro ter óculos diferentes. Eu tenho uns 10 óculos. Então...
Cada dia um óculos diferente. Maravilhoso.
Ultimamente eu tô usando muito esse, mas
hoje
assim...
você tá com muito comum pra você. Até
hoje eu tô com muito comum mesmo, de fato.
Você não sabia que ia receber eu, né?
Eu teria vindo com um de veludo. Eu tenho um de veludo azul.
Porra. Porra.
Que é uma, eu me sinto Elton John, assim.
Nossa.
Eu tenho vários desses, assim, mais diferentões. Sim. E tal. Adoro trocar de óculos. E normalmente eu brinco muito com óculos, pulseira de relógio.
Ah, ainda faz
combinação.
Link, viu, Laura? Faz linkzinho,
e normalmente, por exemplo, hoje eu vim com esse tom, assim, meio de magenta.
Tá. Tá fazendo a consultoria grátis aqui no...
Total! O nome desse programa é consultoria grátis,
né? A gente deu o nome de Eu Não Acredito, mas é só tudo mentira.
Eu não acredito que você tá querendo consultoria grátis, cara.
Aí eu trabalhei com um rolê mais rainbow, assim, sabe?
Sim.
Mais arco-íris e tal. Pra poder funcionar.
Pra harmonizar,
com laranja
pra
aqui
isso.
E tal. Porque aí eu sei que vai funcionar.
Vai ter uma harmonia estética.
Sim. É principalmente porque a minha base é preta aqui, né?
Boa.
Tanto aqui quanto aqui. Mas essa foi a minha lógica de me vestir.
Tá pior que as mulheres, tá?
Eu faço isso todos os dias.
Meu esposo de louco da cartela. Eu faço isso todos os dias.
Eu faço isso com acessório, eu faço isso com mochila, com bolsa.
Que legal.
Porque eu gosto, mas é porque eu me sinto à vontade.
Exato.
Porque, pra você ter uma ideia, do tipo, dependendo da roupa que eu tô usando, eu troco o fone de ouvido que eu
mas
vou usar.
Mas tem a ver com sua personalidade, tá?
Sim, porque meu senso estético, eu me agrido se eu não estiver dentro do meu senso estético.
Sim.
Entendeu? Mas eu imagino que tem muita gente que não se sente desse jeito, que eu acho que é a maior parte das pessoas, porque eu sei que eu sou...
Fora da caixinha?
É. Bem fora.
Eu também acho que eu
caí do berço. Tirando a gente que caiu do berço,
sim.
As pessoas que têm a pele clara e andam de calça bege leg, sabe? Esse tipo de coisa.
Sim,
que parece que tá pelada
nude,
na rua.
É.
Não é nude. É pessoa que tá pelada na rua mesmo, assim. Você sabe de quem eu tô falando? Você já viu essas pessoas na rua?
Você
tá andando, você tá no busão, aí você olha pra fora e fala assim: essa pessoa tá
pelada?
Com a bunda de fora. Pessoas que escolhem propositalmente, assim, parece de sacanagem, o pior tom possível pra se vestir, sabe? E não é que tô confortável em casa, ela vai sair e fica, assim, às vezes é uma peça bonita que em outra pessoa vai ficar perfeita, mas que a pessoa parece que ela se...
Fantasiou?
Ou que ela tá querendo se deixar mais feia. Você já viu essas pessoas? Tem gente que propositalmente fala assim, eu vou acordar hoje, você olha no espelho, ela tá linda. E ela fala assim, como é que eu posso me deixar mais feia?
Tá.
Tem gente que tem esse talento natural,
tem,
que não tem combinação de cor. E eu não tô falando de pessoas maravilhosas como o nosso querido amigo roteirista aqui da Rede Geek, Fernando Baroni, que é daltônico. Então, por exemplo, pra ele fica um pouco mais difícil. A gente brincou essa semana que ele era o Power Ranger verde, que acha que é o vermelho. Mas não é o caso. Pessoas que realmente não têm noção de cores, não se sentem à vontade. Isso deve ser libertador pra pessoa.
Total.
Encontrar essa escala, porque ela vai acordar, montar um guarda-roupa, ou ir acordar de manhã.
Funcional.
E fala assim, eu não preciso me preocupar, porque eu sei que vai funcionar.
Tudo certinho.
Eu não preciso... Eu vou comprar uma peça, ela tem já a escala e fala assim, putz, eu vou continuar acompanhando as próximas décadas.
Sim.
Eu não preciso ficar preso nos anos 2020.
Não.
As cores vão continuar.
Sim.
A não ser que ela passe por uma transição de cor absurda e fique azul de hoje pra amanhã, sei lá.
Que é uma coisa que não vai acontecer.
Sei lá, a não ser que você seja um personagem da Marvel. né? Que tipo é praticamente isso. Impossível.
A carteira não muda,
A carteira não vai mudar.
Não. Você pode tomar sol, que é dúvida de muita gente. Tipo, tomei sol, fiquei bronzeada, a carteira muda. Não, gente, é análise do subtom de pele, não é análise da sua pele.
E a questão hormonal de, por exemplo, criança fazer, descobrir?
Eu aconselho criança, na verdade, passando ali mulheres, inclusive, depois da puberdade, né? Que aí os hormônios já ficam mais acentuados ali, as coisas já começam a funcionar, né? Pra amadurecimento daquela mulher ali. Porque antes disso, por exemplo, minha filha de 12 anos já tem cartela. Porque enquanto eu não fizesse, ela não ia sossegar.
Sim.
Né?
Mas isso foi uma questão de paz de espírito.
Pra mim ficar tranquila. Preciso ter sanidade mental.
Exatamente.
Entendeu? Já tinha o marido, aí tem a filha.
12 anos ainda?
12 anos.
Nossa,
louca. Pré-adolescente que agora faz o meu guarda-roupa de acervo.
Nossa.
Pessoal. Aí eu já falei
ela
pra
já
ela,
tá
inclusive.
Grande desse jeito.
Tá, inclusive eu falei pra ela o seguinte: já acompanha a sua cartela, que não é igual a minha, a sua é quente, a minha é fria, não pega minhas roupas.
Só te tem, mas você vai que ela gosta do lado
dela,
que
não é maldade.
Eu fiz pra favorecer ela, pra ela parar de encher meu
saco. Só boas
intenções. Aí ela fala: mas meu guarda-roupa é frio, sua cartela é quente. Agora o meu medo é: passou a puberdade, eu vou lá, refaço o teste, que é a idade certa. Sim. Ali pra aquilo acontecer de fato, e aí seja frio igual a minha. Aí, ó.
Você não só perdeu as roupas, como ela perdeu todo o guarda-roupa e você vai ter que trocar tudo assim. São dois prejuízos.
Não. Fudeu.
Música. de 2022. Assim que foi anunciada a vitória de Lula, Dilma Rousseff foi encontrá-lo. Ela usava uma blusa vermelha com uma estampa abstrata quando abraçou emocionado o amigo e seguiu com ele para o hotel onde o candidato eleito fez um discurso histórico sobre seu retorno à presidência. Dilma apareceu do seu lado com sua blusa vermelha, discreta e aparentemente bastante comum. Não era. Em 5 de setembro de 2016, quando Dilma deixou o Palácio da Alvorada depois do processo de impeachment que a destituiu, ela usava exatamente a mesma blusa. Nós voltaremos, ela disse em seu último pronunciamento. Mais de 6 anos depois, ao usar o mesmo look na vitória do Lula, Dilma, sem dizer uma palavra, mandou sua mensagem. Ao escrever sobre a cena, Thaís Farage, colunista da Universo UOL, escreveu: a frase que eu mais gosto e uso para defender que moda não é futilidade é do poeta Jean Cocteau. Estilo é uma maneira muito simples de dizer coisas complicadas. Nem sempre a gente tem espaço, palco e microfone para dizer o que queremos, mas a roupa fala e entrega a mensagem. Dilma apareceu no domingo da vitória, vestindo a mesma blusa vermelha que usou quando saiu do Palácio da Alvorada no pós-golpe de 2016. E essa foi, sem dúvida, a roupa mais importante da noite. É um jeito de dizer, eu não esqueci. E é também um jeito de anunciar, nós estamos de volta. Foi só no dia seguinte que os jornais se deram conta da escolha fashion da presidenta. Mas ó, não importa. Essa foto no palanque com o Lula vai ficar para sempre. E eu, como mulher, eleitora de Dilma e Lula, que vivi em apneia desde 2016 até ontem, fiquei muito emocionada porque, mais do que uma roupa política, é uma mulher certa do seu lugar, defendendo até o fim que estava certa e que foi, sim, vítima de um golpe. É uma das cenas mais bonitas e potentes ver que, apesar de todo ataque misógino que Dilma sofreu, ela seguiu viva e inteira, capaz de fazer o seu próprio discurso e criar seu próprio look da vingança, dizendo em alto e bom som: nós voltaremos. Voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. E voltamos, presidenta, todas nós. E foi assim que a blusa vermelha de Dilma se tornou o look mais comentado e representativo sobre o resultado da eleição presidencial no Brasil de 2022.
Jéssica, tenho aqui em minhas mãos uma... Não tenho, na verdade, os ouvintes já estão confusos.
O que tá acontecendo?
Peraí.
Eu tenho aqui
Laura
na minha mão.
Laura sendo Laura.
Não tenho. É,
Laura. Eu tinha, mas na minha fala era pra ter. Mas chegamos no último bloco com uma cartela na mão de coloração. Então eu tenho um leque lá. Tá. E aí, tá tudo resolvido? O que mais que eu tenho que saber a meu respeito?
Ah, sobre a consultoria completa, você fala?
Exato.
É aquilo que você fez,
tenho,
né, Laura?
Exato. Porque eu tenho conhecidas, não sou nem amiga, porque as amigas sabem do meu processo.
Tá,
mas conhecidas que pararam com uma cartela na mão, tem a mínima noção. Porque a coloração fez um boom, né? Todo mundo, coloração.
Os entusiastas.
Exato, um monte de gente falando, ninguém talvez sabendo, agora sabendo, né? Um pouco mais da coloração pessoal, mas um monte de gente que fez
e ficou parado.
Sabe o que fazer com aquela
cartela. Não, e detalhe, às vezes, fala assim, ah, what?
Exato.
O que eu vou fazer com isso?
O que isso significa agora?
É muito isso.
Vou comprar tudo que é da cor da cartela?
É, não, e até porque elas começam a ver na internet, o algoritmo Instagram tem esse poder. Você viu uma vez? Ó, chove pra você. Você começa a ficar curiosa. Quando a cliente chega em mim, eu falo, por que você chegou aqui? Aí você chegou, eu vi na internet. Mas por quê? Há uma curiosidade ou há uma necessidade? Eu acho que eu tô um pouco curiosa, mas eu queria transformar meu guarda-roupa. Aí eu sei pra qual caminho que eu vou levar ela. Porque quem vem no entusiasmo, quero saber as cores, às vezes nem presta atenção, tem uma aula antes, né, pra você entender o que é a coloração pessoal, que veio de 1920, que isso nasceu, e agora que isso aí explodiu. E as pessoas falam, nossa, 1920? Mas eu fiquei sabendo disso ano passado.
Uhum.
Eu falo, mas isso já existe há muito tempo.
Isso pra mostrar
tempo.
Como você tá atrasada, amiga.
Atualiza o app. Atualiza o app. Depois tem um passo a passo. Tem a coloração pessoal, que você vai saber quais são as suas cores. Depois eu acho acho que dentro desse processo de autoconhecimento que eu falo que é a consultoria de imagem, tem ali a descoberta dos seus estilos, que é a descoberta de essência, né? Eu falo que os estilos é uma descoberta de dentro pra fora, que aí eu falo que é onde eu choro mais com as minhas clientes. Geralmente é nesse processo, porque às vezes elas estão ali total perdidas, assim, ah, eu não sei se eu tenho estilo, eu não sei quem eu sou. E aí quando você vê os estilos, porque o seu estilo, ele tem a ver, inclusive, com os ambientes que você gosta de frequentar, cara. Com as bebidas que você gosta de tomar, o restaurante que você gosta de parar. Então você começa a ver que tá tudo linkado. Os seus estilos têm a ver com a decoração que você escolhe pra colocar na sua casa. E aí quando a pessoa começa a perceber que isso tá linkado com ela, ela fala, porra, não sabia disso, né? Entrei na casa da Laura, cara, não tem como falar que a mulher não é criativa. É grafite, é cor, é um monte de cor, é umas bandeiras. A casa dela é quem ela é, né? Inclusive ela reformou a casa dela e fez a casa dela ficar com a carinha dela. Então os estilos...
É o lugar que tem mais texto que eu conheço.
Total. E assim, de é militância. Militância total. Total. Assim. É, total.
Eu vou pra casa da Laura, eu me sinto cansado de... leitura. Sabe aquele olhar de... olho cansado de leitura.
Sim.
É isso, porque a Laura tá com uma camiseta com texto, com cinco quadros, um com texto lá do outro. Em cima da cama dela tem um lambi-lambi com texto. A colcha dela tem um texto que ela cobre com edredom com texto.
Tudo. É. Mas representa quem ela é.
Sim, indiscutível.
Indiscutível. Assim, a pessoa vai chegar lá e falar, a Laura mora aqui.
É.
Bem, é a cara dela. Só que eu peguei a Laura em um momento onde a casa dela era uma coisa e ela era outra.
Sim.
Ela tava desconecta dela. Na verdade, ela tinha medo de mostrar pras pessoas quem ela realmente era. Então, a consultoria transformou a vida dela por isso. Eu fiz milagre? Não. Eu só mostrei pra ela quem ela realmente era e potencializei pra ela enxergar quem ela é e colocar isso pra fora. Então, os estilos têm a ver com isso, que é a descoberta dos estilos da sua essência ali. São três estilos que a gente tem. Um predominante, um secundário e um terciário. E aí, depois que a gente descobre isso, você vai entender quais são os códigos visuais do seu estilo. Pra que você consiga comprar ali depois peças que te represente. Que você saiba também olhar numa vitrine e falar, isso aqui tem a ver comigo. Não é só você falar, isso aqui é o seu estilo, e sem você saber o que ele é. Então eu acho que você começa a ficar mais criterioso na compra. Falando em mulheres aí, porque homens, eles são mais objetivos. Os homens são mais, é isso, isso, isso. Mulher é de tudo, porque a amiga comprou, ela quer comprar também. E aí ela começa a perceber que o que ela, a amiga comprou não vai funcionar pra ela, e ela não compra. Uhum. Então eu falo, consultoria de imagem, ela é uma economia de tempo, de dinheiro e de autoestima. Você não perde mais autoestima, você ganha. Tô mentindo, Laura?
Não. Eu ia falar que, assim, contar um pouco do meu processo, né? Eu acho que vale bem simples, assim, mas pelo menos ela tá, o que que foi pra mim, né? Era um questionamento recorrente em terapia minha de que eu não me via do lado de fora. Então eu estava bem comigo, eu tava numa fase que já tava, tipo, um monte de questões pessoais resolvidas, que eu me sentia bem, me sentia livre.
Uhum.
Me via na minha casa, né? Que a Carolzitas, amiga e tal, fez, me ajudou a ter a minha casa com a minha cara.
A cara dela.
Eu me via na minha casa, mas eu me olhava no espelho e cadê a
E quem
Laura?
Eu sou?
Não tava ali.
Perdida total.
É isso aí, fiquei namorando.
Tava no labirinto do fauno, ela tava.
Completamente perdida. E aí fiquei namorando o conteúdo da Jess e falei, cara, não é possível, assim, tem caminho. E eu acho que muito do que a Jess falou, de ser pra todo mundo, né, a Jess põe a realidade dela, então tinha ali a vida dela como mãe. Eu olhava e falava assim, não, peraí, eu acho que eu posso, né, eu acho que eu posso, que eu mereço, que talvez seja um caminho. Foi insegura, Diniz?
Foi.
Lógico que fui, não tinha a mínima noção, e o medo, e o questionamento do tipo, ai gente, será que isso é uma coisa
fútil?
Tipo, fútil. É isso, tô gastando um dinheiro aqui que, ai meu Deus, não nem tenho, ainda tô pagando, sabe umas coisas desse tipo?
Sim.
Mas eu achava que eu tinha que fazer, porque era uma última tentativa também de eu começar a me ver do lado de fora. E aí, fiz esse espaço com a Jess, né? Então fiz primeiro coloração pessoal.
Isso, depois ela fez estilo, e não é esquadrão da moda essa parte que eu vou falar agora, que depois que você faz os estilos a gente vai fazer uma limpa no seu guarda-roupa, que é um momento muito delicado, inclusive, porque eu falo que dentro do guarda-roupa da minha cliente é a vida dela que tá lá, né? É uma história ali, cada roupa tem uma representação ali pra ela,
assim,
né?
De momentos que a gente
momento que vive,
de
viagem que faz, compra
que
coisa,
viveu,
muita coisa. Eu falo
não é por
que...
isso que a gente guarda os esqueletos dentro do armário.
Do armário, né?
É verdade, eu consigo me imaginar mexendo em coisas no armário, toda vez que eu preciso fazer uma rapa de doação, de coisas que não estão cabendo, pra mim é sempre... Se eu não faço a Marie Kondo... de agradecer, beijar, sim, roupinha.
Sim, beijar a roupinha. Muito obrigada por você me servir até aqui. Fiz isso com a Laura, obrigado. É isso, mas as pessoas pensam ao contrário disso, né? Elas acham que eu vou chegar lá e vou tirar tudo e ela vai ficar sem nada. Tipo, mas não é dessa forma. Eu acho que quando você decide passar por esse momento, a cliente já vem um pouco mais aberta para a mudança de vida, né? E eu costumo tirar o guarda-roupa da minha cliente e explicar pra ela o porquê que eu tô tirando. Ó, a gente viu que você é isso aqui e aquilo ali. O que que tá faltando? Isso aqui não vai te ajudar aqui, ó, pra você ser. Vamos tirar isso aqui? Eu respeito muito o guarda-roupa da minha cliente e quando chega no final, ela mesmo fala, Jessi, a Laura começou a falar, tira isso aqui que eu já sei que não tá. Ó, isso aqui, vixi, não vou nem conseguir usar mais. Ela mesmo já facilita meu processo. Uhum. No começo elas vêm mais durinha, tipo, meu Deus, meu guarda-roupa. Mas quando eu vou trazendo ali... É, e ela fala, nossa, Jess, você só tirou coisa pra mim que, cara, tava bizarro de feio o negócio mesmo. Hoje eu tô conseguindo perceber. E aí ela mesma automaticamente vai tirando aquilo. E as coisas que eu, às vezes, eu fico com dó de tirar, tá? Muita coisa eu fico com dó. Fala assim, eu não vou tirar isso aqui, senão você vai ficar sem. Mas aí...
Você não tem roupa de frio.
Você não tem roupa de frio. Se vier um frio, você vai morrer dura. E aí eu vou tirando, mas aí no final ela mesma vai lá, tira. E aí tem um outro processo, que se a cliente quiser fazer, que é após a gente tirar ali o que ela não representa ela, eu faço uma listinha do que eu acho importante ela ter dentro do guarda-roupa dela que ela não tem. E aí ela fica com essa shoplist pra ela. Ela pode querer a minha companhia pra fazer as compras ou ela pode ficar com a shoplist dela ali prontinha e ela mesma se dar conta daquilo que ela precisa. Uhum. Que no caso não foi o que a Laura fez. A Laura quis eu no combo completo. Ela quis inclusive as bandeiras que eu levanto no meu Instagram, que é o feminismo, é a consultoria pra todo mundo. Então ela quis o combo, o Kinder Ovo. Uhum. Que veio com a surpresinha dentro.
É. E acho que vale comentar, né? Porque parece ainda mais fútil quando a gente pensa no dia da compra, né? De sair pra comprar.
Todo mundo tem medo
shopping,
disso.
O pessoal imagina que eu vou sair com 500 sacolas. A gente nem tem dinheiro. Tá não
imaginando
tenho verba.
A Julia Roberts. Exato. Andando pelas ruas de,
cara,
Hollywood. Sendo levada por uma limusine. E saindo,
exato,
com uma sacola de Prada.
Isso.
Uma sacola de
Chanel,
Louis Vuitton.
Uma
sacola de Gucci. É,
é isso. Eu não tenho nem verba e nem prioridade pra ser isso a minha vida.
E nem Richard Gere. Não, não quero. Isso não foi uma crítica, tá?
Mas talvez agora. Não, mas brincadeiras à parte, é isso. A gente vê uma imagem de futilidade, assim, naquilo, né? A Jessi já tinha me mandado, na verdade, coisas, né? Vestimentas ali pra eu já experimentar em casa. Então a gente foi pro shopping muito, tipo, com boa parte resolvida. Mas
foi.
Ela falou, eu vou te mostrar, né?
Eu vou
e
te
eu
ensinar,
lembro,
né?
Assim, de pôr o primeiro casaco e olhar e falar assim, caraca, como eu nunca provei isso antes. Sabe a sensação de falar, meu Deus, eu vou trabalhar duro pra comprar esse casaco
eu
um dia.
Eu vou guardar
dinheiro.
E não
dinheiro. É pelo consumismo, não é que eu vou ter um monte de casacos, não é que eu vou ter um monte de sapatos, não é volume. Muito pelo contrário, eu acho muito mais fácil eu ter um volume antes de me conhecer do que hoje que me conhece. Porque eu não preciso do volume, gente.
Não
o volume
precisa.
Não me representa.
É.
São aquelas peças que eu vou repetir 500 vezes, mas de um jeito diferente, mas que serei eu, né?
É.
Eu acho que a gente parece que é fútil, parece que é incoerente com uma sociedade sustentável. E, na verdade, pelo que eu vivi, pelo que a Jess me mostrou, é o completo oposto, assim,
oposto,
né?
Tô...
Não é a... Como é que é essa referência? Acabei de perder mental
Julia
aqui.
Julia Roberts?
Não é Julia Roberts. É.
É.
Sabe quando você assiste Queer Eye?
Na verdade, é a Julia Roberts, mas é em comer, rezar e amar. É de se libertar, de se reconhecer, é de se reconectar com o universo.
Sabe quando
e
você
encontrar
tá...
o verdadeiro amor próprio.
Sabe quando você tá assistindo Queer Eye, que aí você vê...
Não fala de Queer Eye, porque hoje eu vou chorar.
Então,
para,
é
não,
isso.
Sério.
É a hora que
não
você chora, que você vê a pessoa entrando na casa dela, que tá a cara dela, funcional, com roupas que fazem sentido.
Para com isso, eu tô fazendo reforma faz um ano, Laura.
Cara,
para de falar disso.
Não foi provocação, mas é esse sentimento, não é sair com um monte de compra, não é a princesa, como é que é a palavra?
Dia de princesa.
Dia
do,
de princesa,
do netinho.
Não é. É muito mais profundo. É Queer Eye, gente. Assistam Queer Eye. Qualquer episódio, você vai olhar e falar assim: isso é consultoria de
imagem.
Tipo, é a pessoa ali se identificando e chorando, olhando e falando
e
assim:
e aí no final elas
ali.
Gastam e choram comigo e agradecem o gasto. Tipo, obrigado por fazer eu gastar
esse é o
500
trabalho,
reais.
Esse é o trabalho da vida.
Porra, isso aí é mudança de vida total. E aí, depois que elas gastam, eu vou abraçar e falo, obrigado por me escolher pra fazer parte da sua vida, da sua mudança de vida. Elas já começam a chorar e agradecem ter gasto algumas moedinhas. Que, no caso, ela passou a gastando a vida dela inteira sem ela saber quem ela era e teve que jogar coisas que não representava. E agora ela tá investindo. Eu falo que comprar roupa não deve ser um gasto, deve ser um investimento. Porque tem muita gente comprando, sem saber o quê. É porque a influencer usou que você tá querendo replicar e você comprou.
É porque você viu uma foto e achou legal.
Legal, você comprou.
E às vezes não combina com você.
Não, não combina com você. Não atende nem só a necessidade do dia a dia,
tá? Pelo amor de Deus, vamos acabar com o sapatênis e camisa polo?
Por favor, e a camiseta de time também?
Ai...
Só no dia de jogo. Só no dia do jogo.
Vai dar briga, camiseta na equipe, de time, camiseta se você time. For A, um jogador de futebol, B, uma criança, ou C, e estiver indo numa festa fantasia.
Boa!
Não pode ir no estádio mais,
ajudou a consultoria de imagem hoje.
Nossa senhora.
Ajudou a
não
consultoria
existe,
de... E
não...
tênis de corrida pro homem? O que você acha, Tato? Aquele tênis de corrida que usa com bermuda jeans
que
você
tá usando aqui, Tato.
Camiseta polo.
São duas opções. São duas opções.
Tá.
Você trabalha em casa.
Tá.
Eu acho justo.
Tá bom.
Ou você trabalha correndo.
Eu achei que você ia falar ou na rede.
Adoro,
não, aqui a galera trabalha de meia e chinelo.
Não, é, tá.
É. Mas pelo amor de Deus, não.
Não dá.
Não. Gente, é que, assim, tem tênis e tênis, saca? É aquele tênis verde, limão.
Aqueles Mizuno que tem umas molas embaixo que custa R$1.000. Que
não,
que
gente, pelo amor de Deus. Não.
Não dá, né? Pra que
não.
Gastar mil? Dá pra fazer o guarda-roupa com mil.
Dá pra fazer.
Você tá comprando um tênis.
Eu fui na loja de tênis,
parecendo
comprei o meu tênis.
Parecendo patati patatá.
Fazendo, com promoção na internet, negociando. Consegui um preço R$50 abaixo do preço da internet, na loja física. E aí eu gostei tanto dele que eu comprei em outra cor. Pra eu ter a opção simples e fácil de ter um tênis tão confortável. Que pra mim é só fácil calçar, gostoso, pra eu vir trabalhar.
Confortável.
Bonitinho. E que, tipo, se eu tiver que sair correndo e ir pra algum lugar, não vai, nossa, destoar absurdamente. Se eu quiser usar os tênis básico, é tênis básico, básico.
Pronto, acabou.
Jogar uma camisa por cima. Eu adoro colocar camisa por cima, trabalhar com camada. Sempre gostei.
Nossa, faço ele isso. É muito mulherzinha. Ai, total.
Tá vendo, Jess? Eu não
Porra.
Tô brincando. É isso, gente. Esse foi o Eu Não Acredito. Obrigado pela companhia de todos.
Gente, vai ter despedida
tá
pela inserindo. Primeira
não,
vez.
Sabe aquela acredito. Parada que a gente falou? Ah, os homens passam vergonha e tal. Tô aqui passando vergonha. Obrigado
tá,
por tudo.
Eu sou aquela que pega vergonha com a mão.
Ah,
eu gosto. Eu gosto
eu
de passar vergonha.
Vergonha.
Eu tenho... Humilhação também pego com a mão.
Se você soubesse...
Humilhação eu pego com a mão. Polo no colo e tudo.
Eu tenho um blazer de lantejola.
Ai, Michael Jackson. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum,
tum.
Desse podcast, compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Ah, não esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção foi da Laura Canteiras. Nossa apresentação, Tato Tarkan, e também da Laura Canteiras. Produção, da Laura Canteiras também, junto com a Letícia Martim. Nossa pauta e pesquisa, Lilian Martins, junto com Fernando Baroni. O texto original é da Lilian Martins. A direção de atores é da Tarsila Morim. Com a minha voz, Lívia Simardi. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.